Entrevistas FB. A sua voz. O seu mundo.
A escolha da Adeira, será por estar que a Adeira está na moda?
Entre outras coisas, porque isto faz parte de um roteiro que eu estou a fazer, que a representação da Comissão Europeia está a fazer, sobre o debate sobre a Europa e sobre o futuro da Europa, no fundo. É para levar o debate a todo tipo de audiências e audiências também que não estão nas grandes cidades, como Lisboa, Porto e Coimbra. Por isso, a Aveiro faz parte, obviamente, do percurso natural de um roteiro que abranja várias localidades em Portugal.
É a realidade da Europa. É preocupante neste momento. Que é financeira, que é política.
A realidade da Europa tem altos e baixos, não é? Estamos a viver um período sem dúvida, de grandes desafios, em que temos grandes dúvidas sobre que futuro temos nós para a União Europeia, primeiro pela saída do Reino Unido, o chamado Brexit, que vamos ter que agora começar a negociar. As negociações, em princípio, começam em junho, e por isso foi a primeira vez que um Estado-membro decidiu sair da União Europeia. Isto é um desafio novo que temos que agora enfrentar da melhor maneira, porque ainda hoje, infelizmente, como já vimos, os outros desafios continuam a bater-nos à porta todos os dias. O caso da nossa segurança, que nós tanto preservamos em Portugal, e é talvez uma das mais-valias, das grandes mais-valias de Portugal face a outras regiões do mundo, que é a segurança, mas nós vemos, e na Europa em geral, nós vemos que essa questão, que a nossa segurança está a ser pronta, está a ser posta à prova todos os dias, e infelizmente, quase semanalmente, bissemanalmente, temos notícias tristes como esta que nos chegou esta manhã do ataque em Manchester. Por isso, este é um enorme desafio, e temos outro desafio que é uma coisa que já existe há muito tempo, que é o facto de a Europa ser uma região muito rica, uma das mais ricas do mundo, mas infelizmente a instabilidade que assola muitas regiões à porta da Europa leva a que haja muita gente a querer viver para a Europa, sejam por refugiados de guerras, sejam refugiados migrantes económicos. E essa questão das migrações também é um desafio que é o espelho ou o reverso da medalha de outro desafio que nós temos na Europa, que é o envelhecimento da população, que é uma coisa que nós temos que olhar com muita seriedade como é que vamos responder a esse desafio.
Falou na questão dos refugiados, começa a ser uma bola de neve incontrolável?
Não, eu penso, e nós, Comissão, estamos convictos que a situação já esteve pior do que está hoje em dia. Ou seja, 2015 e 2016 vimos um fluxo de refugiados, e aqueles que nos chegavam vivos, mas também infelizmente aqueles que chegavam mortos às nossas costas, muito maior. E essa situação, e isso a União Europeia respondeu da maneira como poderia ter respondido na altura. Ou seja, foi a estabilização das fronteiras, permitindo a que os refugiados que chegam tenham condições, até que o processo porque isto é um processo de asilo, que é um processo individual, é um processo complexo e moroso, até que esses processos se façam, para que as pessoas tenham condições de viver, não é? E isso também passou pela estabilização das fronteiras, passou por duas coisas: acordos com os países vizinhos e com os países tanto vizinhos à União Europeia, nomeadamente a Turquia, que foi o mais famoso, e também pelo reforço da Guarda de Fronteiras da União Europeia, sobretudo para desmantelar as redes de tráfico de seres humanos que estão, infelizmente, muito ativas nessas zonas.
Em Portugal, sendo um país devedor, corre o risco de ser estar na lista negra da Europa?
Não, tanto não está que já não há lista negra, não há lista negra. Eu acho que isso é uma maneira curta e grossa de responder a uma realidade, mas se nós pensarmos que em 2011 24 Estados-membros estavam nessa lista negra, não é? Estavam na lista, tinham um déficit excessivo, estavam nesse procedimento, e que hoje em dia temos 2, e Portugal já saiu, juntamente com outro país ontem, significa que fizemos muitos progressos, não só em Portugal, mas também no resto da Europa, relativamente ao controle dos déficits e da dívida pública.
Não estamos presos por arames na Europa?
Eu acho que não.
O volume da dívida que temos?
Não, eu acho que não é uma questão de estarmos presos. Eu acho que tem que haver um reconhecimento, e eu acho que fico, de certa maneira, consolada pelo facto de as autoridades portuguesas, ainda ontem, acho que as reações foram todas muito em uníssono, no sentido de dizerem que fizemos imensos esforços. Todos os portugueses fizeram nos últimos anos para sair deste procedimento, e, no fundo, para controlar o nosso déficit, mas também isso foi reconhecido em Bruxelas, mas também o facto de se dizer, mas há um caminho a seguir, e esse caminho tem que ser o da consolidação orçamental e o do controle da despesa pública. E o controle da dívida. A melhor maneira de baixar a dívida pública é, de facto, crescer e continuar neste caminho do crescimento económico e do crescimento do PIB.
A Europa decide-se em Bruxelas ou na Alemanha?
Olha, eu acho que a Europa decide-se nos 28 Estados-membros. O Reino Unido ainda faz parte, muitas vezes as pessoas dizem que são 27, mas não, ainda são 28, decide-se em todo lado. Eu digo sempre que a Europa somos nós. porque esta coisa que a Europa são as instituições europeias é uma verdade muito pouco realista. As instituições, obviamente, que têm poder de decisão para determinadas matérias, mas há muito mais matérias, eu já tarde a falar, por exemplo, de questões sociais, em que são os Estados-membros que têm essa capacidade de decisão e têm os orçamentos que estão dedicados a essas políticas. Portanto, a Europa, eu costumo dizer que são as pessoas. A Europa será aquilo que as pessoas querem? É sobre isto que vamos falar hoje à tarde no Diálogo dos Cidadãos.
O desemprego também vai estar em cima da mesa? Falar-se do desemprego na Europa?
Aqui, uma das grandes prioridades desta nova da Comissão, que começou há 2 anos e meio, da Comissão Juncker, foi exatamente o combate ao desemprego através do crescimento económico, mas com medidas ativas de combate ao desemprego. Temos hoje menos 8 milhões de desempregados na Europa do que tínhamos no fim da crise. Agora, é preciso ver, e em Portugal também já estamos abaixo dos 2 dígitos, em termos de desempregados. Mas, portanto, o crescimento do emprego é extremamente importante. Agora, também temos que saber uma coisa, é que os Estados-membros são eles que são responsáveis pelas políticas de emprego. E são eles que têm a grande parte do bolo do orçamento que é dedicado ao combate ao desemprego. Portanto, isto é uma questão, e exatamente porque estamos a fazer esta questão relativamente a esta consulta pública do Livro Branco, é para as pessoas terem consciência do que é a Europa, quais são os meios e as ferramentas que a Europa tem ao seu dispor e o que é que os Estados-membros ainda têm, que ainda é muita coisa, nomeadamente política social e de combate ao desemprego, é ainda uma responsabilidade dos Estados-membros. Que a União Europeia pode ajudar com mecanismos e com financiamento, mas a responsabilidade primária e primordial é dos Estados-membros.
Qual é o principal desafio para Portugal na Europa?
Neste momento, o desafio para Portugal é, sem dúvida, de crescimento económico e de maior coesão, porque nós vimos que todos os instrumentos de coesão regional que foram disponibilizados, nomeadamente os fundos, essa coesão que foi alcançada nos últimos 30 anos de adesão de Portugal, foi alcançada sem dúvida nenhuma, e basta olhar para este país há 30 anos e tirar a fotografia hoje e ver que temos um país moderno e um país muito mais inclusivo, em que as pessoas estão muito mais preparadas, graças a estes senhores e outras instituições que trabalham na educação e na formação profissional. Temos um país mais capaz de enfrentar os desafios, nomeadamente da globalização e da abertura dos mercados. Mas, por outro lado, a crise levou-nos, mostrou algumas das nossas fragilidades. Portanto, eu diria que o desafio agora, neste momento, é continuar um crescimento económico consolidado, para que, com isso, haja qualquer impacto económico, qualquer crise económica no futuro, tenha menos repercussões e repercussões menos drásticas do que esta.
Temos aqui numa escola que está a celebrar 25 anos, Portugal daqui a 25 anos, é um país de futuro?
Eu tenho a certeza que sim, Portugal vai ser um país de futuro. Eu acho que Portugal está a conseguir modernizar-se, está a conseguir a pôr as suas prioridades de financiamento no investimento que faz sentido pôr, e sabemos, por exemplo, que a educação é a formação profissional, mas temos que continuar. Ainda temos muito abandono escolar precoce, ainda temos trabalhadores que não estão a conseguir, ainda temos desemprego de longa duração, e, portanto, trabalhadores que perderam o seu emprego e que não conseguiram agora encontrar uma nova via de formação, uma nova via profissional. E estes são os desafios que temos mesmo que colmatar, porque estas são as pessoas perdedoras da abertura dos mercados e da digitalização da economia e da indústria. E é sobre estas pessoas agora que temos que trabalhar, e bem como as futuras gerações, ou gerações futuras, que temos que os dotar de um sistema de educação e de formação profissional que os permita ser mais versáteis e mais transversais nos seus conhecimentos. Acabaram-se as áreas. Eu acho que as pessoas agora formam-se em engenharia, formam-se em direito e têm que estar prontos para exercer profissões em áreas completamente distintas. O que é importante é que as pessoas continuem o seu plano formativo ao longo da sua carreira.
É a estrutura dos núcleos familiares também é importante? Manter uma estabilidade ao nível da estrutura familiar?
Bom, eu acho que aí a Europa não tem muita coisa a dizer. Pessoalmente, eu acho que é importante que as pessoas tenham, sim, obviamente, sobretudo as crianças e os jovens, tenham uma estabilidade familiar. Agora, nós sabemos também que o conceito de família está a mudar muito, não é? E as famílias, chamadas famílias reconstituídas, são agora um padrão.
Entrevistas FB. A sua voz. O seu mundo.